agenciadepodcast.com.br.
Alô, maestro! Maestro, me diz aí, os Beatles são ou não são a maior banda da história?
Meu caro professor, que ótima pergunta, né? Olha, a história eu acho que ela vai longe, né? Então, eu posso dizer que da segunda metade do século XX, né, os Beatles é uma banda obrigatória. A Beatles é um fenômeno, não só musical, né, é um fenômeno comportamental, é um fenômeno filosófico, é um fenômeno na moda, né, o jeito de vestir, o jeito de cortar cabelo, né, e o mais importante, na minha opinião, é uma música belíssima, né, as melodias lindas, né, eu acho que como é bom ouvir Beatles, e a impressão que eu tenho é que um estudante de música daqui a 200 anos, como nós fazemos agora, a gente abre um livro de música hoje e quando a gente estuda a segunda metade do século XVIII, tem nomes obrigatórios, né? Temos que falar de Mozart, temos que falar de Haydn, temos que falar de Beethoven. Eu acho que no futuro, o estudante de música ou de artes em geral que abrir um compêndio sobre música, quando chegar na segunda metade do século XX, Beatles vai ser verbete obrigatório para entender, né, a musicalidade e esse movimento que é tão bonito e tão importante. Só de imaginar que a banda acabou, né, há tanto tempo, né, em 69 a banda acabou e até hoje as pessoas escutam Beatles, é porque tem muita coisa por aí. É isso aí. Beatles, que maravilha.
Eu fiquei curioso com o que o maestro disse, então eu fui pesquisar. Fala, molecada, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você tá ouvindo agora o Alô Maestro, um podcast trazido a você pela Orquestra Ouro Preto em parceria com História em Meia Hora. E hoje vamos falar sobre a maior banda de todos os tempos e que até hoje tem uma multidão de fãs. Vamos falar sobre os Beatles. Poucos grupos artísticos causaram um impacto tão grande no mundo quanto os Beatles. E hoje vamos tentar entender como isso começou, até onde foi a influência cultural dessa banda e por que mesmo o grupo tendo se separado, ainda hoje existem milhares e milhares de covers espalhados pelo mundo. Quando falamos dos Beatles, temos alguns desafios aqui. O primeiro desses desafios é lidar com a imensidão de conteúdo que você encontra na internet sobre eles, né? E muitos desses materiais são excelentes. O outro desafio é que quando falamos de Beatles, pra muita gente, a gente tá falando da banda favorita da vida delas. E vocês sabem que quando a gente lida com emoções das pessoas, pode ser um terreno delicado. Mas para começar a contar a história dessa banda e conseguirmos entender o tamanho do seu sucesso, precisamos ir para o início de tudo. John Winston Ono Lennon nasceu no dia 9 de outubro de 1940 em Liverpool, na Inglaterra. Começar falando da história dos Beatles a partir da figura do John Lennon tem um porquê e logo mais vocês vão entender onde eu quero chegar. A infância de Lennon não foi nada fácil. Seus pais tiveram muitos problemas conjugais e isso infelizmente acabou afetando o pequeno John. Mas uma das coisas que ajudaram John Lennon a superar essa fase difícil da infância e da adolescência foi a música. Um dos seus tios deu a ele alguns discos do Elvis Presley e também ensinou ele a tocar banjo. Esse foi um dos primeiros contatos que Lennon teve com a música e foi essencial para o seu desenvolvimento artístico e, por que não, até crescimento pessoal. John Lennon não tinha uma personalidade muito fácil. Ele era engenhoso, teimoso e bem rebelde. Em uma das escolas que estudou, Lennon foi expulso por não respeitar as regras de vestimenta que eram bem tradicionais. Para o bem ou para o mal, essa personalidade forte de Lennon trará muito sucesso para ele e também para a própria banda. Em 1956, sua mãe presenteou o cara com uma guitarra. E qual a primeira coisa que um adolescente faz quando gosta de música e ganha um instrumento? Exatamente. John Lennon começou uma banda nesse mesmo ano. A guitarra que a mãe de Lennon o presenteou acabou sendo algo muito simbólico. Além de incentivar o seu filho a começar uma banda, dois anos depois, em 1958, ela acabou falecendo, vítima de um atropelamento. Olha que tragédia. Bom, mas esse primeiro grupo era formado por Lennon com alguns amigos da escola e tinham como influência um gênero musical chamado skiffle, que se baseava no blues e no jazz dos Estados Unidos. Mas a diferença principal é que usava instrumentos meio que improvisados, tá ligado? Por exemplo, as bandas de skiffles usavam tábuas de lavar roupa, lata de lixo e cabo de vassoura como instrumento. Maneiro, né? Isso mostra como a música é algo que pode ser feito por qualquer um mesmo. Essa primeira banda criada por John Lennon se chamava The Quarrymen. Foi a partir desse grupo que Lennon conheceu seu grande parceiro e um dos maiores compositores de toda a história, Paul McCartney. Assim como John Lennon, Paul também teve uma infância complicada, principalmente porque ele perdeu sua mãe quando tinha apenas 15 anos de idade. A mãe de Paul faleceu por conta de um câncer de mama, e essa perda causou muita dor em McCartney, obviamente. Assim como Lennon, Paul também encontrou na música o seu refúgio e fuga dessa adolescência tão difícil. Porém, Paul tinha um diferencial. Ele tinha uma habilidade muito grande em escrever as músicas. A primeira composição de McCartney foi uma música chamada I Lost My Little Girl, que em português significa Eu Perdi Minha Pequena Garota, que ele escreveu em homenagem à sua mãe que havia falecido. O encontro da dupla, o Paul McCartney e o John Lennon, aconteceu na segunda apresentação pública da banda The Quarrymen, numa festa da igreja de São Pedro. Já nesse primeiro encontro, os dois se entenderam de cara. Lennon fez o convite para McCartney para entrar na banda e ele logo aceitou. Porém, tinha uma questão. Como todos os membros da banda ainda não eram adolescentes, os seus pais consideravam que John Lennon não era uma boa companhia para eles. E o John Lennon, gente, ele dava motivo para isso, tá? Olha só o que ele vai falar em uma entrevista dada em 1980, alguns meses antes de ser assassinado. Abre aspas. Os pais instintivamente reconheceram que eu era um encrenqueiro, o que significava que eu não me conformava e influenciava seus filhos, o que eu admito que eu fazia. Eu fiz o meu melhor para perturbar a casa de todos os amigos. Fecha aspas. Quem nunca teve aquele amigo que seus pais achavam que não era uma boa influência para você, não é verdade? Bom, mas apesar disso, Paul McCartney entrou para a banda. As coisas estavam indo bem e Paul McCartney queria que um de seus amigos, chamado George Harrison, também entrasse pro grupo. Porém, Lennon achava que Harrison era muito novo, o que era verdade, já que ele tinha apenas 14 anos de idade. Mas Lennon foi convencido quando viu George tocando guitarra. Os Quarrymen tocaram juntos até 1959, ano que os outros integrantes da banda abandonaram o grupo para se dedicarem aos estudos, ficando apenas os três guitarristas, John Lennon, Paul McCartney e George Harrison. Os três mudaram o nome da banda para Johnny and the Moondogs, e em 1960, um novo baixista foi adicionado à banda. O seu nome era Stuart Sutcliffe, e o Stuart ele é praticamente desconhecido por quem não se interessa tanto assim pelas histórias por trás dos Beatles, mas ele tem uma importância enorme para esse episódio. Foi Stuart que deu a sugestão de trocar o nome da banda para Beatles. Stuart pensou nesse nome porque era um trocadilho para a palavra Beatle, que em português significa besouro, e a palavra beat, que significa batida. Com esse novo nome, o grupo começou a fazer apresentações mais sérias, buscando uma profissionalização depois que Pete Best, um baterista, se juntou ao grupo. Essa era a formação inicial dos Beatles: Lennon, McCartney, Harrison, Pete Best e Stuart Sutcliffe. Mesmo com todos os membros da banda sendo ingleses, o seu sucesso inicial não foi na Inglaterra, mas em Hamburgo, na Alemanha. Em agosto de 1960, os Beatles firmaram um contrato com um empresário alemão chamado Bruno Koschmider, que era dono de algumas casas noturnas. E com casas noturnas, não tô dizendo que eram casas de show que funcionavam à noite, mas sim bar de striptease mesmo. O que esse empresário fez foi transformar esses locais em casas noturnas de show, pra diversificar o negócio, tá ligado? A partir desse contrato, os Beatles fizeram várias apresentações nas noites de Hamburgo, e a cidade, na época, era considerada meio que um centro cultural jovem, tá ligado? Bem, a partir desses shows, os Beatles fizeram muitos contatos e estavam ficando cada vez mais conhecidos. A parceria dos Beatles com esse empresário alemão estava indo muito bem, até que a banda se apresentou em um bar concorrente ao de Koschmider. O cara ficou bolado mesmo e encerrou o contrato na hora. O cara ficou tão pé da vida, gente, que decidiu acabar com a banda de uma vez por todas. O Bruno denunciou os Beatles para as autoridades da Alemanha porque o George Harrison tinha mentido em sua identidade para esconder o fato dele ainda ser menor de idade. Além disso, o Paul McCartney e o Pete Best colocaram fogo em uma camisinha e jogaram no corredor do hotel que eles estavam hospedados. Olha, se tem uma coisa que não muda, independentemente do país, é adolescente tocando terror, né? sendo famoso ou não. Bem, por conta dessa confusão, os integrantes dos Beatles foram presos e deportados da Alemanha. Mas essa turnê em Hamburgo foi importante por uma série de motivos. Foi lá que eles começaram a fazer um considerável sucesso entre os mais jovens, né? E o seu nome ficou cada vez mais conhecido. Nessa turnê também, aquele cara que deu nome pra banda, o Stuart Sutcliffe, ele conheceu uma alemã e eles decidiram se casar. E aí, meu amigo, o Stuart não volta pra Inglaterra mais, fica lá na Alemanha mesmo, e agora, olha só, o Paul McCartney teve que assumir o baixo. Olha que história, né? As primeiras fotos dessas apresentações dos Beatles em Hamburgo foram feitas justamente pela noiva de Stuart, que se chamava Astrid Kircher. Os nomes alemães são bem difíceis de falar, né? Bem, além de ser fotógrafa não oficial da banda, ela também foi a cabeleireira deles. E vocês sabem qual é o corte de cabelo dos Beatles, né? Aquele corte tigelinho que virou moda e tudo. Foi Astrid que fez esse corte na galera e criou uma tendência. Eu mesmo já tive esse corte de cabelo. Mesmo tendo sido deportados da Alemanha, os Beatles conseguiram bons contatos por lá e por isso, mais tarde, eles vão retornar à Alemanha algumas vezes para fazer umas turnês menores, tá ligado? Bem, ao retornarem para Liverpool depois dessa deportação, os Beatles começaram a se apresentar regularmente em um bar muito tradicional chamado Cavern Club, lá em Liverpool. Foi nesse bar que a banda conheceu seu primeiro empresário chamado Brian Epstein, que na época era dono de uma loja de discos e crítico musical. Para uma banda é muito importante ter um empresário, porque isso simboliza uma espécie de profissionalização do grupo. E além disso, um empresário é responsável por procurar melhores contatos com as gravadoras, fazer publicidade de algum produto ou coisa assim, coisa que a galera da banda normalmente não tem muito interesse em aprender. E Brian Epstein teve uma importância muito grande nesse sentido, porque foi ele que conseguiu o primeiro contato com uma gravadora para os Beatles produzirem seu primeiro álbum. A primeira gravadora que foi ouvir o trabalho dos Beatles se chamava Decca, e vocês já ouviram falar dela aqui no episódio que fizemos sobre Rolling Stones, também em parceria com a Orquestra do Preto. Quando os diretores da Decca ouviram os Beatles pela primeira vez, falaram o seguinte para o empresário da banda: os grupos de guitarra estão em baixa, Sr. Epstein. E eles se recusaram a trabalhar com os Beatles. E né, gente, nada como o tempo para fazer uma decisão que aparentemente foi acertada, se mostrar como uma das piores escolhas já feitas na história. Mesmo sendo recusados pela Decca, 3 meses depois os Beatles fecharam um acordo com uma gravadora chamada Parlophone, e o primeiro álbum da banda começou a ser produzido. Porém, na gravação das músicas, o produtor da banda era um cara chamado George Martin, e ele não estava gostando nada do trabalho do baterista Pete Best, e o demitiu do grupo. Os Beatles trouxeram então um baterista novo chamado Ringo Starr, que também era de Liverpool, mas eles tinham se conhecido nas apresentações que fizeram em Hamburgo, na Alemanha. Tava fechada então a formação principal da banda. O primeiro álbum dos Beatles se chama Please Please Me. Saiu em 1962 e foi muito bem recebido pelo público. Mas sucesso mesmo, a banda começou a fazer quando lançou o single Love Me Do. E molecada, esse foi o início de um grande fenômeno. Nos primeiros meses, essa música ficou no top 20 na Inglaterra e em 1964 foi a música mais ouvida dos Estados Unidos. E uma coisa muito importante sobre essa música é que ela foi a primeira escrita por Lennon e McCartney juntos. Essa dupla escreveu mais ou menos 150 músicas e nessa lista só tem sucesso. John e Paul escreviam tantas músicas juntos que eles falavam que as composições saíam quase que no automático. Mas o mais legal, né, gente, é que a qualidade e o nível sempre foram altos. Eles não foram aqueles caras que produziram letras por produzir, tá ligado? As letras dos Beatles sempre foram um diferencial da banda. Bom, mas grava essa informação: a maioria das letras era composta por Paul McCartney e John Lennon. E esse fato lá na frente vai dar uma grande treta. Mas voltando aqui pro início do sucesso dos caras, como eu disse, o sucesso da banda foi gigantesco. E os Beatles não estavam fazendo sucesso apenas nos bares de Liverpool não, tá? Mas estavam ganhando cada vez mais fãs em outros países. Mas um ponto importante que fez a banda ganhar muitos fãs foi justamente o processo de profissionalização visualização que o empresário Brian Epstein trouxe. Como o grupo se iniciou de uma reunião de adolescentes, eles ainda estavam deslumbrados com o sucesso. Gostavam de farra, você sabe, né? Esse tipo de coisa. O Epstein disse a eles que se eles quisessem crescer, eles precisariam parar de comer no palco, fumar, xingar, esse tipo de bagunça que eles faziam. E foi justamente isso que eles fizeram. Se vocês olharem as fotos dos primeiros anos de carreira dos Beatles, vão ver o grupo sempre usando terno, gravata, cabelinho cortado, barba baixa, tudo pensado para ser comercialmente mais aceito. E ó, deu muito certo. Pra época, os Beatles eram uma banda que apresentava uma imagem muito positiva. Quase todas as letras da banda em seu início de carreira eram sobre amor. Toda essa estratégia de apresentação, letras bem escritas e um ritmo muito envolvente fez com que o sucesso da banda fosse tão grande que existe até um nome para esse fenômeno, que se chama Beatlemania. Por onde os caras iam era sucesso. Em 1963, eles participaram de um show em que a atração principal era um cantor mais experiente, chamado Roy Orbison. E isso é meio comum em shows de bandas menores ou mais novas, né? A banda mais nova se apresenta no show de caras mais grandes como uma forma de ganhar experiência ou até novos ouvintes mesmo. E nesse show, o público começou a pedir que os Beatles se apresentassem no lugar da atração principal. Olha que doideira, gente. Mas a Beatlemania foi realmente percebida em 1964, quando os Beatles foram se apresentar pela primeira vez nos Estados Unidos em uma turnê. Por onde eles passavam, seja em aeroportos, hotéis e gravadoras, uma multidão ia atrás deles. Gente, era uma coisa que nunca tinha sido visto antes. Eles fizeram tanto sucesso nos Estados Unidos que acabaram abrindo as portas para outras bandas se apresentarem anos mais tarde, como por exemplo os Rolling Stones, como já citei aqui. A primeira apresentação da banda em solo americano aconteceu em um programa de TV chamado The Ed Sullivan Show, no dia 9 de fevereiro de 1964. Para esse programa, os Beatles cantaram a música I Wanna Hold Your Hand, que se tornou mais um grande sucesso. Mas o ponto é que durante a transmissão do programa do Ed Sullivan, mais de 74 milhões de pessoas estavam assistindo ao vivo. É quase um terço da população dos Estados Unidos, gente, é muita gente. Muitas pessoas podem se perguntar o que fazia esses caras terem tanto sucesso, né, gente? Bom, responder essa pergunta não é algo muito simples, porque uma parte da arte é algo subjetivo, não tem muito como explicar o gosto das pessoas, né? Mas tem algumas coisas que conseguimos entender bem. Uma dessas coisas é que as letras dos Beatles sempre eram muito curtas, fáceis de cantar e eram chiclete. Sabe aquela música que não sai da sua cabeça? As músicas dos Beatles são assim. Uma coisa interessante sobre as músicas dos Beatles é que eles escreviam muitas músicas com nomes de mulheres. Olha só, gente, se teve uma coisa que esses caras fizeram ao longo da vida, foi se apaixonar, viu? Bom, mas nos Estados Unidos, nesse período, não era apenas um mar de rosas, tá? Como vocês sabem, a segregação racial no país ainda era uma realidade, e isso fez também presente na visita dos Beatles. Em uma turnê, a banda precisava fazer shows em diversas cidades, e quando eles foram se apresentar em algumas cidades do sul, havia uma segregação racial também na plateia. Em uma cidade chamada Jacksonville, os Beatles se recusaram a tocar até que fosse permitida a presença de negros e brancos juntos. Quando o assunto era essas questões sociais e raciais, sempre era John Lennon que tomava a frente. Nesse show em Jacksonville, ele disse o seguinte, abre aspas, "Nunca tocamos para audiências segregadas e não vamos começar agora. Prefiro perder o nosso dinheiro do espetáculo." Fecha aspas. Legal, né? E a segregação não estava apenas nos shows não, tá? Os hotéis que os Beatles estavam hospedados também eram apenas para brancos. Quando eles ficaram sabendo, cancelaram a reserva do hotel e foram para outro que não fizesse esse tipo de segregação. E isso foi tão marcante para o grupo que nas próximas turnês que eles fizeram no país, existia uma cláusula no contrato a respeito da segregação. Basicamente dizia que eles não tocariam em nenhum lugar que fizesse essa prática. E aquilo, né, gente? Mesmo os racistas não gostam de perder dinheiro, né? Essa postura diante do racismo nos Estados Unidos também fez com que Beatles aumentasse a sua base de fãs. Ainda no ano de 1964, eles lançaram um filme, algo que era bem comum para a época. Quando um artista ou músico fazia bastante sucesso, dava um jeito de colocar o cara em algum filme, tá ligado? E no caso dos Beatles foi quase isso, porque eles fizeram o próprio filme, que se chamou A Hard Day's Night, e foi um sucesso tanto de crítica quanto de público. Eles tinham uma estratégia muito interessante, que era lançar um filme e um álbum com o mesmo nome e ao mesmo tempo, permitindo fazer mais dinheiro com as mesmas músicas. Inclusive, esse álbum foi o primeiro a ter músicas escritas exclusivamente por John Lennon e exclusivamente também por Paul McCartney. Obviamente, esse sucesso todo não era apenas nos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, eles voltaram para a Europa para fazer uma turnê em vários outros países diferentes. E em 1965, eles foram condecorados pela Rainha Elizabeth como membros da Ordem do Império Britânico. Uma coisa muito interessante sobre os Beatles é que os caras trabalhavam demais. Ainda nesse mesmo ano, além de todas as turnês e shows, eles lançaram mais um filme e um álbum com a trilha sonora chamado Help. E para apresentar esse novo trabalho, eles fizeram uma coisa que acabou se tornando tendência nos anos seguintes. Eles se apresentaram em um estádio. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. O show foi em agosto de 1965, em um estádio de beisebol lá em Nova York. O público naquele dia foi de 55.600 pessoas. Então, se você curte ir em um show no estádio, saiba que isso começou com os Beatles. Na verdade, a banda trouxe uma série de práticas que se tornaram comuns e até obrigatórias nos anos seguintes. Atualmente, é difícil imaginar uma banda que não faça shows em estádios, apareça na TV e use mais de um tipo de mídia para se comunicar com os fãs. E tudo isso tem origem no trabalho dos Beatles. O sucesso da banda era tão grande que em uma entrevista, John Lennon disse que eles eram mais famosos que Jesus Cristo. E como vocês podem imaginar, essa declaração gerou uma onda de protesto nos Estados Unidos e até em outros países. Comunidades religiosas mais fundamentalistas ameaçaram boicotar os shows da banda, queimaram alguns discos em praça pública e na África do Sul, alguns grupos fizeram pressão para algumas rádios pararem de tocar os Beatles. Citar a África do Sul aqui é interessante porque mostra pra gente como o sucesso da banda foi realmente mundial. Bom, a banda viu que essa declaração pegou muito mal e Lennon fez um pedido de desculpas público. Quem estuda mais a fundo a história dos Beatles costuma dividir sua trajetória em dois períodos. A Beatlemania, que é esse período onde eles se tornaram um fenômeno mundial, lançaram muitas músicas famosas, conquistaram milhões de fãs, que é o período entre 62 até 1966. Já a segunda fase é chamada de período hippie, porque há claramente uma mudança nas letras do grupo, no estilo das músicas e até nas roupas que eles vestiam. Uma outra mudança também é que eles começaram a fazer mais músicas em estúdio do que músicas ao vivo. Essa segunda fase vai de 1967 até 1969, e o trabalho que marcou a mudança da banda foi o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, é um nome grande, né? E pra muita gente, é o melhor álbum dos Beatles. Esse trabalho foi muito bom, tanto comercialmente, quanto na crítica também. Um crítico da revista Times disse que, abre aspas, esse álbum foi um momento decisivo na história da civilização ocidental. Fecha aspas. Meio exagerado? Talvez. Mas o ponto é que Sgt. Pepper bateu todos os recordes de venda e ficou mais de um ano como o álbum mais vendido do mundo. Se no começo dos Beatles eles cantavam sobre amor, faziam homenagens a namoradas, nessa segunda fase o foco das músicas também mudou. Uma das músicas do Sgt. Pepper's era Lucy in the Sky with Diamonds, e eu não encontrei nenhuma confirmação oficial sobre isso, mas se você pegar as primeiras letras de cada palavra, forma a sigla LSD, nome de uma droga muito famosa na época. Um outro foco muito grande da banda nesses anos foi a mensagem pacifista. Lennon escreveu a letra All You Need Is Love como uma forma de protestar contra a guerra do Vietnã, que estava gerando manifestações por todo o mundo contra os Estados Unidos. Ao contrário do que acontece com muitas bandas quando mudam seu estilo e abordagem, os Beatles não perderam sua base de fãs. A cada música nova que era lançada, seja em formato de single ou dentro de algum álbum, era sucesso atrás de sucesso. Essa fase de gravar músicas em estúdio trouxe ao grupo um amadurecimento muito grande. Os álbuns que foram lançados nos anos seguintes são de um nível altíssimo. Provavelmente também são os trabalhos mais conhecidos da banda. Por exemplo, The White Album, Yellow Submarine, Abbey Road e Let It Be são apenas alguns dos trabalhos feitos a partir de 67. Falando nisso, o álbum Abbey Road é aquele que tem a capa dos Beatles atravessando a rua e se tornou uma das imagens mais icônicas da história. Até hoje, milhares e milhares de fãs tentam reproduzir essa mesma foto na rua onde os garotos de Liverpool atravessaram. Apesar de todo o sucesso que a banda atingiu, a partir de 1968 as coisas começariam a ficar ruins. pelo menos internamente. Desde o início da banda, eles tiveram como empresário o Brian Epstein, que eu já falei, né? Ele foi um dos grandes responsáveis por fazer os Beatles se tornarem os Beatles. Porém, em agosto de 1967, ele morre com apenas 32 anos. A partir da sua morte, a banda nunca mais conseguiu se acertar. Uma das primeiras atitudes foi criar a própria gravadora chamada Apple Records, nome que, anos mais tarde, gerou uma intensa luta judicial entre eles e a Apple, a empresa famosa criadora do iPhone. Sem a figura de Epstein, os membros da banda se dividiram, pois cada um apoiava o nome de uma pessoa diferente para assumir a função de empresário. John Lennon e Paul McCartney, que por muitos anos foram ótimos parceiros e escreveram letras maravilhosas juntas, começaram a se desentender. McCartney queria que o próximo empresário fosse Lee e John Eastman, que eram nada mais e nada menos que seu cunhado e seu sogro. Enquanto os outros integrantes queriam que Alan Klein, que também gerenciava os Rolling Stones, cuidasse dos negócios dos Beatles. Esse período foi de intensa confusão. Eles brigavam sobre quantas músicas deveriam entrar nos álbuns, a quem seria acreditada a autoria das músicas e se eles poderiam ou não ter carreiras solos. Bem, em janeiro de 1969, os Beatles fizeram uma apresentação que se tornou muito icônica. Foi aquela que foi feita no telhado de um prédio, tá ligado? Você já deve ter visto alguma imagem sobre isso. Aquele prédio era a gravadora deles, e essa acabou sendo a última apresentação oficial dos Beatles. É, gente, o clima entre o grupo não tava bom, principalmente entre Lennon e McCartney. Em setembro de 1969, Lennon comunicou ao grupo que deixaria a banda, mas foi convencido a ficar por mais alguns meses. E não sei dizer se é por birra ou não, mas em abril de 1970, Paul McCartney tomou a frente da situação e anunciou a saída dos Beatles antes de John Lennon. Oficialmente, esse foi o fim dos Beatles, em 1970, mesmo ano de lançamento do último álbum da banda, chamado Let It Be. Cada integrante do grupo permaneceu em carreira solo, conseguindo um considerável sucesso, principalmente John Lennon, que se tornou um ícone da cultura desse período por conta de seus posicionamentos e protestos. Lennon foi assassinado em 1980 em Nova York e George Harrison faleceu em 2001, vítima de um câncer. Paul McCartney e Ringo Starr até hoje se apresentam, seja com canções próprias ou com música dos Beatles mesmo. Uma das coisas que eu acho mais interessante sobre essa banda é que eles duraram muito pouco. Oficialmente, os Beatles existiram apenas entre 1962 até 1970, só 8 anos. Mas olha o impacto cultural que esses caras tiveram. Não dá pra falar em cultura pop sem citar os Beatles. Não dá pra falar em mercado da música sem citar os Beatles também. Enfim, a lista poderia ser gigantesca. Os Beatles são um fenômeno cultural do século passado. Poderíamos ficar horas e horas falando sobre isso, e podem ter certeza que eu deixei de falar muita coisa aqui nesse episódio. Uma coisa muito doida que eu me amarro sobre os Beatles é que existem dezenas de teorias conspiratórias sobre a banda. Capas de álbum, análises de letras, fotos e declarações são usadas até hoje por pessoas que dizem que um ou outro integrante da banda morreu e foi substituído por outra pessoa, esse tipo de coisa, né? Mas o importante aqui pra nós hoje foi conhecer como uma banda formada por adolescentes de Liverpool conquistou o mundo com suas letras sobre amor e, quando se tornaram mais maduros e experientes, passaram a cantar sobre paz e união em um período da história onde isso não era comum. Falar de Beatles, gente, é falar sobre como a irreverência dos jovens pode impactar milhões de pessoas e também como a música pode também ser usada para até parar guerras. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Eu quero agradecer você, mas é claro, eu quero agradecer também, em especial, a Orquestra Ouro Preto. Esse podcast que você acabou de ouvir, o Alô Maestro, está sendo trazido para vocês por esses caras. Então, se você gosta desse trabalho, se você gosta do Alô Maestro, quer ver ele continuar acontecendo, faz um favorzinho. Vai lá no site dos caras, é orquestraouropreto.com.br, repetindo, orquestraouropreto.com.br, dá uma conferida no trabalho deles, mas também vai no Instagram deles, tá? É @orquestraouropreto e comenta lá na última foto. Ah, foi a galera do História Meia Hora lá, o Vitor, que me trouxe aqui, falou de vocês. Comenta aí que isso vai fazer eles quererem trabalhar mais comigo. Beleza, gente? Pra quem ainda não conhece a Orquestra do Preto, eles tocam clássicos da música clássica, como Mozart, Beethoven, e também tocam músicas mais contemporâneas, como os próprios Beatles, Rolling Stones, né? O episódio passado do Alô Maestro foi sobre Rolling Stones, tá? Então ouve lá depois, se você tiver interesse, obviamente. Mas, gente, se liga só, a Orquestra do Preto não é brincadeira. Eles não tocam Beatles apenas aqui não, tá? Alguns anos atrás, a orquestra foi convidada pra tocar em um festival internacional chamado Beatle Week em Liverpool, justamente onde? No Cavern Club, o local onde os Beatles começaram, gente, sensacional. Ah, e claro, né, são as músicas dos Beatles, mas versão orquestrada, né, uma releitura muito maneira, e é uma releitura reconhecida internacionalmente, olha que nível maneiro, e é o Brasil, gente, é o Brasil representando a música brasileira, Orquestra do Preto é braba. Se você não acredita no que eu tô falando, então entra lá no YouTube da Orquestra do Preto, no canal deles lá, porque lá tem uma apresentação que eles fizeram totalmente baseada na música dos Beatles, beleza? Então, não esquece. Segue a Orquestra Ouro Preto no Instagram, o site deles, orquestraouropreto.com.br, e o canal do YouTube da Orquestra Ouro Preto também, beleza? Segue eles nas redes sociais, porque você vai conhecer um trabalho sensacional, reconhecido pelo mundo todo. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado, um beijo. Até semana que vem. E valeu!